Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Efésios capítulo 2. Amém. Efésios capítulo 2. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amém. Vamos primeiro analisar esses dois versículos. Nós temos percebido, não sei se vocês também têm observado, que o fim dos tempos, né? A grande tribulação, os problemas, que haveria desgraças em diversos lugares, pestes, né? Apostasia, a tribulação seria a maior de todas as tribulações. Está previsto, estava previsto que isso fosse acontecer. E nós estamos observando, não sei se vocês estão também observando, que esses dias, se não chegou na sua plenitude, ele está aí batendo as portas. Dias difíceis, de muita dificuldade. Amém? Muita luta, muita tribulação, muito medo, insegurança, muita insegurança. Ninguém tem segurança de nada, ninguém tem certeza de nada. Tudo muito difícil. E o povo, né? O povo vive. Tá bom, as crianças, os jovens, os adolescentes, aí parece que não percebe muito. Porque já nasceu nesse mundo, já nasceu nessa época, e vive como se a coisa fosse, né? Toda a vida tivesse acontecido isso. Mas quem já tem aí seus 40 anos, já está dando para observar que a coisa nunca foi tão difícil. Quem tem aí seus 40 anos, já dá para ver que a mudança, as mudanças que estão acontecendo, elas estão sendo muito difíceis, né? É uma em cima da outra, é um problema em cima do outro. Quando para um pouquinho os terremotos, vem outras coisas. Quando para as outras coisas, vem outras. Medo, né? Eu lembro, eu ainda estava no exército quando tocou um horror no mundo, o problema da AIDS. Ainda estava no exército ainda. Todo mundo ficou numa insegurança danada, no medo, por causa da AIDS. Aí depois de algum tempo surgiu lá na África, se não me engano, o ebola, né? Também deu uma bagunçada feia, muita gente morreu lá, né? Depois vieram também outros vírus. Hoje nós já estamos acostumados com a dengue. Nós já estamos acostumando com a dengue. Mas a dengue é uma coisa nova. A dengue, né, junto com a dengue vieram outros vírus. É porque a gente já está acostumando. Mas a dengue é um negócio bem complicado. Né? Quem sofre, passa aí pela dengue, sabe o que significa. E tem outros vírus também junto, que deixa sequelas. Né? Esse ano foi a chuva. Além do corona que está vindo aí, que a gente não sabe ainda o que vai dar. Nós não sabemos ainda quais são as consequências, né? Nós sabemos. Hoje, se eu não me engano, eu fiquei sabendo lá na China, um lugar que eles construíram lá para... Foi isso? Hã? Sei lá, eles construíram correndo lá um lugar para poder abrigar os doentes, né? E o negócio desabou. Né? Desabou. Além de coisa, queda, né? O trem. E aí, esse dia teve um incêndio lá na Austrália. Queimou. Pegou fogo em quase todo o país, né? Destruiu quase todo o país. É uma insegurança muito grande, um medo de que as coisas aconteçam. Ninguém nem pode trabalhar sossegado, não pode fazer as coisas sossegado, não pode, né? Nós tivemos lá agora, esses dias, lá em Santos, lá no Guarujá, né? Um deslizamento de um morro lá. E já tem 38 pessoas, parece 38 corpos. Pessoas morreram, 38 pessoas. E tem 40 e tantas pessoas desaparecidas. Né? Eu estava reclamando o ano passado, o ano atrasado, né? Quase que São Paulo entra mas quase que estava já bolando um jeito de trazer um rio lá não sei de onde para poder levar água para São Paulo, né? Eu acho que eles já devem ter desistido com esse tanto de água que veio esse ano. Eles devem ter desistido desse rio, entendeu? Esse ano a água sobrou tudo quanto é lado no Brasil, água sobrando. Água encheu todos os reservatórios. Não tem notícia de um lugar que não está derramando a água. Já está todo mundo torcendo, fazendo cruzinha para poder parar de chover. Ninguém aguenta mais tanta chuva. O ano que vem, que jeito que vai ser? Será que vai ser chuva normal? Será que vai ter tempestades? Será que vai ser uma seca daquela de rachar pica-pau no ovo? Bem? Então esse é o mundo que nós estamos nele. Bem? E nós estamos cantando, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, mesmo que a videira não floresça, nem chova na terra, nem a relva cresça, nós estamos louvando a Deus, né? Nós estamos alegres, nós estamos felizes, nós estamos louvando a Deus. Mas será que estamos mesmo? Você olha para a igreja assim, você não vê isso, né? Você olha para a igreja, você não vê isso. O que que você vê? Não? Nós estamos cantando, mas olha a realidade, gente. Olha para a igreja está. Quando eu falo a igreja está, eu me incluo. Pensa vocês que a gente está fora, não. Eu me incluo. Né? O que a gente vê é um povo abatido. Ele está falando da boca para fora, mas no seu interior, de um modo geral, está difícil tirar um louvor, né? Está difícil tirar um glória a Deus da igreja. Por quê? Amém? Então vocês concordam que está desse jeito? Né? Hoje nós temos uma economia global. Também é 80% do globo, 70%, 80% do globo, de um modo geral, depende hoje da China. Né? Aí vem as ameaças de paralisação em vários setores, paralisação em vários setores da indústria e do comércio. Aqui no Brasil, não só no Brasil, em todo o mundo. Em todo o mundo. Quer dizer, parece que é um negócio que já foi montado para dar problema, né? Parece que é uma coisa que já foi montada para no fim dar problema. Vocês concordam? Então essa insegurança, esse medo, essa a economia do mundo depende, não é mais local, né? Não adianta você tomar providências locais, você depende dos outros. Por exemplo, nós quase tudo que compra no Brasil hoje é baseado no dólar. Aí o dólar resolve sair de dois e pouco, né? Algum tempo, pouco tempo atrás estava 2011, está dizendo aqui, estava 1,97. Hoje, parece que o dólar já passou o euro, né? Ou já chegou no euro. E assim vai indo. O que, que significa isso? Significa que nós estamos, nós, principalmente nós, o país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, país em desenvolvimento, país depende de tudo, tudo depende dos outros, né? Aí você vai comprar uma coisa que custava X, hoje tem um preço exorbitante. Por quê? Porque é com base no dólar. E assim vai indo. Mas aonde que eu quero chegar? O que eu quero dizer para vocês é que está se cumprindo, haveria, né, uma tribulação, haveria um problema na terra, que seria, Deus já estava avisando a gente, vai haver, vai existir, vai chegar esse momento. Então nós temos que parar, pensar e ver como é que nós vamos proceder. Nós quem? A igreja. Como que a igreja vai, ela deve proceder nesse tempo? Porque o que a gente olha e vê, de um modo geral, é a igreja batida. Por que que a igreja fica batida? Porque ela continua, realmente a igreja continua buscando a Deus, continua buscando a Deus para essa vida. Nós continuamos, de um modo geral, buscando a Deus para essa vida. Amém? Então nós queremos as coisas nossas, todas elas encaminhadas. Mas é como eu estou falando, e a hora que você não depende mais de você, não depende mais do seu desempenho, não depende mais, você pode ser honesto, direito, você pode estar fazendo as coisas tudo certinho, mas não depende mais de você, né? Então, ontem a Suzane estava me falando, ela comprava a carne, de um modo geral, ela comprava a carne. Você faz uma concorrência, entra para poder fornecer uma alimentação, né? Não sei quantas mil refeições por dia. Aí você pega, faz os cálculos de acordo com o mercado, o momento. Aí ela comprava a carne. Chegou a comprar a carne até 4, 5 reais. Você compra 28 mil. 20 mil toneladas de carne, né, uma carreta de carne. Normalmente eu compro assim, né? Aí você compra, chega a pagar 6, 7 reais, não é uma carne de primeira, é uma carne industrializada, né, mais ou menos assim, poderíamos dizer. Mas aí de repente o trem passa para 12, e você tem que manter, você tem que manter o contrato, tem que manter o compromisso de entregar as refeições. Isso nós estamos falando da carne, só a carne e as outras coisas, né? E assim estão os hospitais, né? Assim estão todos os fornecedores, as indústrias têxteis, as indústrias automobilísticas, né? Então, é, na verdade, uma insegurança fora do comum. E aí a pessoa vai ficando, ela começa a entrar em pânico, ela começa, hoje, porque a razão de uma quantidade grande de doenças relacionadas ao pânico, à depressão, à ansiedade. O que que é? A pessoa acorda, ela acorda de madrugada, ela acorda por uma razão ou outra, ela acorda, a hora que ela acorda, imediatamente vem na sua cabeça o quê? Os pensamentos. os pensamentos das coisas, dos seus negócios, das suas coisas, do seu negócio. Ela dá vontade de levantar naquela madrugada. Ela dá vontade de levantar e ir lá olhar o negócio para ver como é que está. Ela tem vontade de levantar. Esse dia, conversando com uma pessoa, o que ele fez? Ele falou: eu levantei de madrugada. Eu levantei de madrugada. Tomei banho. Tal, e saí. É. Se você ficar rolando na cama, para lá para cá, pensando, você não dorme. E aquilo pensando, e até o dia amanhecer, aquela dificuldade danada. Né? Às vezes é negócio, às vezes é um problema são outros, meio de um problema. A verdade é que isso nos abate. Hã? Nos abate? Abate. Então, por que que você vê a igreja, olha e vê a igreja abatida? É isso. Como é que você tira um louvor? Aí nós estamos cantando. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a relva cresça, mesmo que não haja flores no jardim, não haja ovelhas no curral, falar é uma coisa. Falar é uma coisa. Eu louvarei o seu nome mesmo assim. Falar é uma coisa, mas a prática é muito difícil. Amém? Por que que Deus falou que teria que abreviar o tempo? Porque senão ninguém ia suportar. Teria que abreviar. Abreviar o tempo para que nós pudéssemos suportar. Mas aí, hoje, inclusive hoje, a gente fica, Deus me coloca assim numa situação, eu fico pensando, preocupado realmente, assim, com, não só comigo, mas eu penso, o que eu vou falar para a igreja? O que eu posso falar? Né? Ou o que que Deus vai falar através de mim? E você vê o dia passando e o tempo vai passando e você não sabe. Porque quando a pessoa te procura, a pessoa te procura na esperança de ouvir uma palavra que dê a ela esperança. Não é assim? Ontem na reunião de jovens aqui, nós, antes da reunião de jovens, às 5 horas da tarde, orando aqui, eu conversei com alguns irmãos que estavam juntos. Eu falei: olha, sabe como nós vamos receber os jovens hoje? Daqui um pouco nós vamos receber os jovens, para a reunião de jovens. Que jeito que nós vamos receber os jovens? Em que situação? Numa situação... como nós falamos? Em baixa ou em alta, né? Nós vamos receber os jovens em baixa. É, mãe. Não adianta você pensar que você vai receber os jovens, todo mundo animado. Não. Aí os jovens chegam, abaixa a cabecinha, tal. Aí você vai perguntar: o que foi? O que está? Onde está pegando? Às vezes o problema dele não é o dólar, não é o problema, o poeta da carne. Ele não tem filho, não tem família, não tem nada. Às vezes o problema dele não é esse. Qual é o problema dele? É a família, é a mãe, é a aflição que ele está vendo na casa. Entendeu? Os negócios da família, que querendo ou não, os jovens estão ouvindo os negócios da família. Até mesmo no comportamento da gente, a gente acaba influenciando na situação deles. Até no nosso comportamento, nós influenciamos na situação deles. E eles ficam abatidos, né? Eles ficam abatidos. Porque eles entraram no mundo, chegaram no mundo desse jeito. Eles encontraram já o WhatsApp, eles já chegaram e encontraram o iPhone, né, o iPod, o iPhone. Né. Eles já chegaram no mundo e encontraram, tem já tudo, iPod, né? Eles não conhecem outra coisa. E o que, que eles querem? Eles querem é viver, eles querem passear, eles querem namorar, né? Não, eles querem vida, eles querem vida. E os pais de hoje estão sofrendo essa coisa que eu falei aí. Os pais de hoje estão passando da banda ruim para dar essa alegria para a família, para dar essa segurança para a família. Os pais hoje não sabem, não estão sabendo o que fazer. Vocês concordam? Não é verdade? Então nós vamos encontrar, de um modo geral, a igreja. Os jovens, os adolescentes, abatidos, chateados. Porque se você perguntar, eles nem sabem por quê. Né? E os de 40 anos, etc., que também só sabe que está ruim, só sabe que está difícil. Mas aí, a gente olhando as escrituras, nós vamos ver que é um mundo. O mundo que está falindo. É uma falência do mundo. Né? Como eu falei, 2 anos atrás, uma seca terrível no São Paulo. Esse ano, a água sobrando por todo lado, né? Desligamento de terra daqui e dali. E hoje nós temos uma economia global que a gente não depende de você. Você pode ser honesto, direito, trabalhador, tal, mas não depende de você. Depende de todo mundo. Então não vou repetir tudo que eu já falei aqui. Mas aí, vindo aqui para o Evangelho, aí eu vou perguntar, e vocês podem responder sem medo de errar. Pode responder sem medo de errar. Por que a pessoa fica abatida? Por que que ela fica triste? Por que que ela fica desanimada? O negócio dela, né, às vezes até a própria vida, chega às vezes desesperar pela própria vida. Por que que a gente fica abatido? Por quê? Por que que há esse abatimento? Por que que há essa tristeza? Por quê? Por que que fica triste? Hã? Pois é, uma resposta sua, resposta do Ramiro, qual você é, Ramiro? Por que que a gente fica triste, abatido, Ramiro, nesse mundo? Está demorando para responder. Vamos lá, outro. Por que que fica, Vitor, triste? Por que que você fica triste? Quando é que o Vitor fica triste? Marcela, quando é que eu fico, você vê que o Vitor fica triste lá, chateado?
Uai, ela...
Hã? Isso. É quando liga lá do shopping, liga lá do shopping que caiu um negócio lá, etc. E o funcionário foi mexer, estragou tal, etc. tal. Aí 150 mil de prejuízo. É quando o outro lá, não sei de onde, liga e fala, ó, o seu contrato, o que tal. Né? E assim, ele... Eu pergunto, será que o Vitor consegue deitar e dormir tranquilo?
Certeza que não.
Porque ele está esperando qualquer hora um telefone. Quando toca, ele chega treme. Quando o telefone toca, fora de hora, ele chega treme. Porque tem gente trabalhando de noite, lá no sol, não sei aonde, tal, etc. Né? A mesma coisa, a Suzana. Você tem... dorme tranquila noite inteira? Por que então que nós ficamos abatidos? Porque as coisas não estão do jeito que nós queríamos. Porque todos estão passando por tribulações. Todos estão passando por situações difíceis, porque é uma coisa que não está funcionando, a outra é outra que não está dando certo, a outra é outra que está dando certo. E quando assim, às vezes está dando certinho, e você fica naquela preocupação. Porque você, né? Quando você vê a barba do vizinho arder, você põe a sua de molho. Porque quando você vê, nossa, o meu negócio está muito certinho. Aí você fica tenso, porque se o seu telefone tocar... Você fala, chegou a minha vez. Às vezes não chegou ainda. Às vezes não chegou, e nem vai chegar. Mas a gente vive. Não chegou, nem vai chegar, mas você vive nessa... Por que, Ramiro? Por exemplo, você fica assim... tranquilo aqui dentro da cooperativa, não fica, todo dia olhando onde tem mosquito da dengue, o dia inteiro, olhando, parecendo doido, né? Subindo em cima do telhado, ver onde tem água parada, onde tem não sei o quê. Por quê? Ele já levou a última dengue dele, quase matou. E ele fica com medo, e fica com medo mesmo, e tem razão. Né? Então, tudo isso, às vezes, é um mosquito da dengue. Agora, daqui uns dias, tomara que Deus permita que não nos ameace, não venha sobre nós coisas piores. Né? Porque é isso. Então, tudo vai nos deixando tensos, preocupados, não é verdade? Uns mais, outros menos, então, mas tudo dessa assim. Por que que o Evangelho, será que a gente consegue, mesmo que não haja flores no jardim, mesmo que a videira minta, que não haja fruto, mesmo que não haja ovelha no curral, será que nós vamos ficar em paz, tranquilos? Será que nós vamos conseguir? Hã? Então essa é a grande provação dos últimos tempos. Por que que Deus tem que abreviar? Porque senão eu acho que pouca gente vai realmente continuar, né? Eu louvarei o teu nome mesmo assim. Mesmo assim eu vou louvar o Senhor. Mesmo assim eu vou louvar. Sabe quem que eu vi louvando o Senhor mesmo assim? Jesus Cristo. Mesmo que as coisas vieram para cima dele, ele continuou, né? Estevão, quando foi apedrejado, estava lá, ele também, né? E outros conseguiram, mas eles não tiveram. Eles não viveram o mundo que nós estamos vivendo. Eles não viveram o mundo que nós estamos vivendo. Com exceção de Jesus Cristo, porque Jesus, a tentação que veio sobre ele foi, inclusive a nossa, veio sobre ele. Quando ele falou das coisas que iam acontecer hoje, é coisa que ele estava passando lá naquela época, naquele tempo. Mas a igreja primitiva, ela não viveu o que nós estamos vivendo hoje. Você pode escrever passamos a época mais difícil da Terra. A época mais difícil da Terra. Né? Mas aqui está assim: portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados de incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo, estáveis sem Cristo, então, naquele tempo nós estávamos sem Cristo. Hoje nós estamos... Hã? Então, alguém lê para mim aí. Lê aí que eu vou escrever. Naquele tempo. E aí nós temos hoje. Vou botar aqui. Hoje. Naquele tempo, qual era a situação? Sem Cristo. O que mais? Separados. Não fazia parte da igreja. Não era povo de Deus. Não fazia parte da igreja. Não era povo de Deus. O que mais? Como?
E estranhos aos concertos da promessa.
Estranhos ao concerto. O que que significa? Vou botar aqui. Não tinha conhecimento. Do concerto. Concerto, é? O que é concerto? Aliança. Não tinha conhecimento da aliança. Acordo. É, acordo. Nós éramos estranhos à aliança, ao acordo, né? É acordo que Deus, né, que Deus tem com a igreja. Nós éramos separados da igreja, nós não tínhamos conhecimento dessa aliança, desse acordo que Deus tem com a igreja. O que mais?
Não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Não tínhamos o quê? Esperança. Não tínhamos esperança. Não tínhamos esperança, estávamos sem Deus, sem Deus. Então essa era a nossa situação. E hoje, qual é a nossa situação? Qual é a nossa situação? Mudou a nossa situação? Mudou? Então, o que faz com que a gente louva a Deus? O que faz com que a gente deseje o fim, em vez de ficar com medo do fim? O que faz com que a gente não tenha medo do fim? Então, por que que a gente fica abatido, triste? Será que nós ainda estamos nesse tempo? você continua ignorando. Ignorando, não tinha conhecimento da aliança, do conserto que Deus tem com a igreja. Você ainda ignora. Você ainda não tem esperança. Não tem ainda esperança. Não tem esperança. Continua, às vezes, então, nesse caso, continua sem Deus, não é não? Estava sem Deus e continua sem Deus. Continua sem Deus, não tem esperança, não tem conhecimento do acordo que Deus tem com a igreja. O que mais? Separado, e continua separado, continua sem Cristo. Então, quer dizer, será que a gente ainda está nessa situação? Por que que Deus tem que apressar? Porque quanto mais vai passando o tempo, menos pessoas tomam conhecimento disso. Quanto mais vai apertando, menos pessoas tomam conhecimento disso. Porque agora, hoje, qual é a situação hoje? Eu posso perguntar aqui, e eu acho que pouca gente vai saber responder. Você está nessa situação ainda? Ou não entendeu a situação? Você está nessa situação ainda? Quem entendeu, responda para mim. Hã? Aí, bom, o Arthur entendeu e Eduardo está dizendo, ele está. E você? Você também está? Fábio? Com certeza. Tem mais? Você também, filho? Tem mais aí? Tem mais? Aumentando. Humilde. É difícil falar, mas é a situação. Rose, qual a sua situação? Hã? Então espera. E aí atrás? Deu para entender o que nós estamos explicando? Suzane? Erickson? Hã? Entendeu? Você... Será que ainda nós estamos ainda naquele tempo? Porque aí está dizendo o seguinte, que naquele tempo era assim. Hoje, não. Não, hoje que não haja fruto da videira, não há que venha coronavírus. Não é assim? Entendeu? E você, o dólar está lá ou está cá, você não está nem aí. Entendeu? E tal, etc. Você está... Você... Qual a sua situação? Você continua então naquele tempo. Você continua no estado antigo. Amém? Quer dizer, tudo aquilo para nós é preocupante. Nós continuamos nessa situação, concorda mesmo? Ou não? Hã? Pega o microfone.
Tem muitos anos que a gente está escutando isso. Então, saber, a gente sabe.
Sabe o quê?
Que antigamente a gente era estranho e tal, e hoje não. E a gente fica achando que a gente está...
Que mudou, né?
Que mudou, que a gente não está mais naquele tempo.
Isso.
Isso aí a gente sabe. A gente só não consegue...
Então vamos ver. Qual seria a situação? Qual seria, ó verbo, qual seria a situação da igreja hoje? Para ela não ficar naquele tempo, ela tem que estar
nesse
hoje.
Tempo. Porque se eu não tivesse esperança, eu não estaria nem aqui.
É. Qual é a sua esperança?
Alguma esperança eu tenho que ter, senão eu não estaria aqui. Ué.
Pois é, qual é a esperança sua?
É, a esperança é sair disso tudo e ir para o céu. A esperança minha é essa.
Amém. Então...
Senão,
pois
pra
é.
Pra que eu estou vindo aqui?
Se
eu não tivesse esperança.
Então, mas é exatamente isso que nós estamos querendo. É isso que nós estamos querendo. É pegar... para tirar, ajudar a igreja, tirar a igreja, como o Ars foi o primeiro a ter coragem de dizer que a situação dele é essa. Ele entende, ele entende perfeitamente por que nós estamos com medo? Por que nós estamos preocupados? Por que nós estamos inseguros? Não era para que nós tivéssemos dando que apressando, a Bíblia diz que nós temos que fazer é apressar o fim, apressar a vinda, porque quando você apressa a vinda de Deus, você está... Porque se nós apressarmos, pronto? Então, se nós apressarmos a vinda de Cristo, nós estamos apressando o fim. Amém? Nós estamos apressando o fim. É como se você estivesse na UTI. Quem já teve pessoas na UTI, num estado que você não gosta nem de ver. Tamanha a dificuldade que você sente. Você desejar, às vezes, o fim daquela pessoa. Porque você fala, não, eu não suporto mais ver isso. Né? Então, para a igreja desejar o fim, é como se ela estivesse na UTI. Mas se a gente ainda tem esperança de que o novo governo resolva isso, que o outro governo resolva aquilo, e que venha uma vacina para essas coisas, venha outro problema para outro, quer dizer, nós ainda estamos protelando, nós não estamos desejando o fim. Amém? Lá, tem um versículo que Eloy Humildo vai localizar que fala assim: quando vês essas coisas acontecer, alegrai-vos, porque perto está o que é a redenção? Né? A redenção nossa, porque nesse corpo não tem jeito, Raquel, nesse corpo você vai ter que enfrentar tudo isso. Se você continuar nesse corpo, amém? Você vai enfrentar tudo isso. A redenção dela seria um novo corpo. Um novo corpo. Seria ela sair desse, entregar esse, ficar livre desse e entrar no corpo da vida eterna. Então agora vamos ver qual é a nossa esperança. Estávamos sem esperança. Agora nós temos a esperança. Qual é a nossa esperança? Então a nossa esperança, né, seria, primeiro, a vida. A vida. Vou botar aqui. A vida eterna. O que mais? O reino de Deus. Gente, o trem tá horrível, tá ruim. Ninguém resolve. Vem, Jesus, vem. Venha a nós o vosso reino. Mas eu preciso confiar, eu preciso acreditar que Ele vai resolver. Eu preciso acreditar, confiar. Aí reside o problema. Aí que está reside o problema. A minha esperança continua sendo nessa carne, nesse mundo, nessas coisas. Eu preciso lutar para poder sair dessa situação e entrar nessa. Eu preciso acreditar que a solução do mundo é o reino de Deus, é o governo de Cristo. As coisas vão ficando, vão chegando, até que o mundo todo vá desejar a volta de Cristo, a vinda de Cristo. O mundo todo, vai chegar um momento que o mundo todo não vai suportar. Não vai ter condição de vida na Terra. Concorda, irmão? Não tem condição de vida, meu filho. Tamanha é a dificuldade. Lá na Bíblia fala que você foge do leão, esbarra no urso. Você sai de um negócio e esbarra no outro. Está escrito. E engraçado que tudo que está escrito, que é verdadeiro mesmo, está escrito, a gente parece que passa por cima porque a gente não gosta muito e tem que tomar conhecimento. Mas está escrito. Está escrito que a tribulação seria insuportável e que Deus teria que abreviar. Então, se tiver marcada a volta de Cristo para o fim do ano, ele tem que vir. Se ele tiver que vir no verão, ele tem que vir na primavera. Ele tem que vir antes. Sob pena de ninguém suportar. Então, a igreja, de um modo geral, ela pensa realmente, verdadeiramente, em vida eterna? Pensa. A igreja, de um modo geral, pensa em vida eterna? O que é vida eterna? É a vida após a morte. É a vida após a morte. Por exemplo, se eu tenho certeza da minha vida eterna, eu não preciso me preocupar com a morte. Eu não preciso me preocupar com a morte, porque eu tenho certeza da vida depois da morte. Esse dia eu conversei com uma irmã minha lá de Perinópolis, e ela falou: não, para mim, a vida é só essa, morreu, acabou. Quem acha que é só essa vida? Quem acha que é só essa vida? Não tem esperança da outra. Amém? Ele tem que preocupar mesmo com essa vida, porque a vida é só essa. Então ele tem que prolongar ela o máximo que ele puder, ele tem que cuidar dela o máximo que ele puder, porque é só essa. Mas quem tem esperança da vida eterna vai se preocupar mais com a vida eterna, né? E o que que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Como é o meu procedimento para mim? Qual é a aliança que Deus fez? Você faz assim, eu faço assim. Eu faço assim, você faz assim. Então, vida eterna, reino de Deus. O que mais? O novo corpo seria a vida eterna, mas vamos botar aqui: novo mundo, né? Novo mundo, novo céu, novo céu, uma nova terra. Ó, você pega aqui, ó. Você pega aqui no Apocalipse aqui, ó. Apocalipse, você vê? Pega aqui para você ver. Apocalipse, versículo, capítulo 1. Eu, Apocalipse capítulo 1, versículo 8.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é... Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
É.
E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno.
Continua.
Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer.
Repete.
E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me:
não,
não temas.
Não temas. Não tenha medo. Acredita em mim, eu estou vivo. Acredita em mim, eu estou vivo. A nossa esperança, ó, eu estou vivo. Porque se ele vive, a minha esperança, porque eu sigo ele. O caminho é ele. Espera em mim, espera por mim, acredita em mim. O negócio é que nós ficamos longe dele. Acredita em mim, conversa comigo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu também sei do fim, eu sei o fim, eu sei como é que vai ser. E eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Eu estou vivo. Amém? A nossa esperança tem que ser Jesus, meus irmãos. A nossa esperança é a única esperança nossa. Senhor, ele é o meu Senhor. Senhor, e agora? O que que eu faço? O que que eu vou fazer? O que que eu preciso fazer? Amém? Eu entrego a ele os meus caminhos, confiar nele. Realmente, a igreja precisa mais do que nunca aproximar dele. Porque ele é a nossa esperança, gente. Amém? Ele é o Senhor, ele é o Salvador. E ele está vivo. Porque se ele está vivo, e ele apareceu, por que não, se você insistir, quem sabe ele aparece para você? E será que ele aparecendo para você, você vai continuar ainda com medo? Se ele aparecer para você conversar com você? Amém? A igreja, ela sai realmente dessa insegurança, desse medo, a hora que ela realmente tiver acreditando, tiver fé suficiente para entender que o nosso fim não é... Será que... o que que pode nos separar dele? Nem a morte. Amém? Então, A nossa situação não pode continuar sendo esta. Então, hoje eu não estou sem ele, porque eu converso com ele, eu falo com ele, ele responde. É isso. Ele responde. Vocês pensam que ele não responde para mim? Eu não suportaria o que eu suporto até hoje, o que eu vivo até hoje. Estou com 74, caminhando para 75. E eu, o que eu passo, o que eu vivo, por que que vocês acham que eu estou sempre aqui animado? Eu falo com ele e ele responde. Eu falo com ele e ele responde. Ele não apareceu ainda para mim. Amém? Ele não apareceu para mim. Eu não me preocupo tanto com isso, não. Amém? Mas ele responde às minhas orações. Se ele responde, é porque ele me ouve. Amém? Ele responde às minhas orações. E ele responde, ele tem que responder, ele vai responder à sua oração também. Amém? Batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Ele precisa responder à sua oração. Ninguém pode ficar dependendo de mim, não. Ninguém pode ficar dependendo de mim, não. Ele tem que responder a sua oração. Amém? E a hora que ele responde a sua oração, começa realmente a nascer dentro de você uma esperança. Que você comece a entender que você está no mundo, mas que você não está só. Você não está só. Amém? Nós não estamos sem, nós estamos com. Você vai ter que entender que você não está só. Então, a conversa sua com Deus versículo Renato, no capítulo 2 de Efésios, de novo no versículo 11.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Então, qual é a nossa situação hoje? Não estamos mais sem Cristo, não estamos separados da igreja, da comunidade, nós fazemos parte, não tendo chegado ao monte palpável, mas tendo chegado ao monte Sião, a casa de Deus. Nós estamos chegando, Abraão, Isaac, Jacó, Jesus Cristo. Eles estão, os anjos. Aí, quantas orações já mostraram que nós estamos. Nós estamos chegando nesse lugar. Só falta mesmo sair do corpo. Não, amém? Reza comigo. Não tende chegado ao monte palpável, mas tende chegado ao monte Sião, a igreja do Deus vivo. Não é do Deus morto, a igreja do Deus vivo. A Jerusalém celestial. Só falta o que que nos separa deles? O que que nos separa de Jesus? Só o corpo, meu filho. Só esse corpo. Esse que você não quer sair dele de jeito nenhum. Né? Mas não, tem que sair numa boa, né? Nós não pode sair de qualquer jeito, não, viu, gente? Tem que sair em paz. Tem que sair em paz. Né? Mas vocês estão entendendo? O que que me separa do céu? É o corpo. Então, eu gosto, Paulo fala assim, para mim, ir embora seria louco, mas eu tenho que ficar. Por enquanto eu tenho ainda que ficar, por quê? Por causa da minha casa, dos meus filhos, por causa da própria igreja, dos próprios irmãos, o trabalho que eu faço para Deus, para ajudar. Amém? Então é essa vida, a vida que eu vivo hoje, não é uma vida? Não é essa vida? A vida que eu vivo hoje é só para ajudar os outros. Amém? Eu, 70 e tantos anos, né? Você falava, vamos passear numa praia. Eu não tenho nenhuma vontade de ir passear numa praia. O que mais? Vamos, fala, convida alguma coisa aí. Na Europa. Ih, meu Deus, quando eu penso que tem que andar 8 horas de avião, 10 horas para chegar lá. Não? Não, não, vai chegar na Europa ver o quê? A família a família do coração, né? Não, o pessoal encantando, e eu andando atrás, feito dentro. E eu andando atrás, e vai, não sei, para a Holanda, chega na Holanda um frio lascado, uma chuvinha fina, e eu gritado para danar. E a minha, tira isso aí da cabeça. Coisa feia. E eu, a minha, eu não estou gostando dele. Não estou vendo nada de bom aqui, ué. Olha lá, beleza, tá, né? Chegar lá. Em Londres, aquela. Não, não tem. Agora, se você quiser me ofender, você me chama para ir de novo. Né? O Daniel fica doido para falar, pai, porque não sei o que, eu preciso. Eu não tenho nenhuma vontade. O que mais vocês querem chamar eu? Para quê? Para conhecer os Estados Unidos? Não conheço ainda. Não tenho. Ganhar na Mega Sena, não tem. Amém? Montar uma empresa. Montar uma empresa de sócio. Tem que ser de sócio. Uma sociedade. É. Você não quer ser meu sócio, não, Luiz? Amém, gente? Então, para que que eu vivo feliz, alegre? É, eu quero cada dia reforçar o meu direito. Cada dia eu quero reforçar a minha entrada. Aqui, ó. É isso. Eu quero estar em paz. Eu quero estar em paz. Eu quero estar sempre bem com Deus. bem com Deus. Aí nós vimos um versículo ontem, Filipenses que fala tudo que é justo, precisa de olhar, não. Tudo que é justo, direito, amável, de boa fama, né, etc. Coisa boa é amar. Amar como Jesus amou, fazer as coisas para os outros, e etc. O que eu quero para mim desejar para os outros, e fazer, e ter amizade com todo mundo, e fazer bem para todo mundo, etc. Cada dia reforçar mais a nossa entrada, né? Efésios capítulo 2, versículo 1.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados.
Aqui, essa situação, ó. Ofensas e pecados. É, fazendo a vontade da carne, do pensamento, é querendo cada vez mais, querendo sem esperança, né? Realmente preocupando única e exclusivamente com essa vida, com esse mundo. E é um mundo que Deus já mostrou para mim. É um mundo que Deus já mostrou para mim que não tem esperança. Não há esperança para esse mundo, gente. Não há esperança para essa terra. A terra que ora existe está reservada para a destruição. Não há esperança. Então, por que você está triste? Porque você estava com esperança. Amém. Hoje, vamos viver bem hoje. Então, vamos viver bem hoje. Hoje está ótimo, está bom. Vendi, comprei, fiz o que eu precisava fazer. Hoje, está bom. Amanhã é? Se Deus quiser. Amanhã, como é que vai ser? Se Deus quiser. Como é que vai ser amanhã? Se Deus quiser. Eu não posso garantir para você que vai ser a mesma coisa de hoje. Amanhã vai ser se Deus quiser. Pronto. Aí, então, Suzana, porque se você... Aí você vai sofrer muito mais. Nós temos que viver bem o dia de hoje. A hora, agora, hoje, o momento. Ter muito cuidado para não perder a paz do momento. É o momento, é agora. Eu estou com meu filho, eu estou com a minha casa, eu estou com... Está tudo bem, graças a Deus, o intestino funcionando. Né? Tá. Então, tá bom? Tá. E amanhã um mosquito da dengue me pegar, já vai mudar a coisa. Mas então vamos procurar andar com Deus. Olha aí. Você vê que a vida da gente vai mudar. O hoje nosso é diferente do que naquele tempo. O hoje nós temos uma preocupação. Nós temos Deus. Hoje nós andamos com Deus. É diferente. Amém? Hoje nós andamos com Deus. Nós estávamos aqui sem Deus. Foi isso que mudou. Foi só isso que mudou na sua vida. O que é que mudou na sua vida? E agora? E aí foi o que eu até conversei com o Arce dia. Falei, Deus, meu filho, nos ensina. Eu estava no mundo sem Deus. Vivia. Hoje não, hoje eu vivo com Deus. Deus me ensina como eu devo viver. Amém? Hoje eu sou guiado por Deus. Hoje eu sou dirigido por Deus. É isso. A diferença daqui para lá é que nesse tempo eu estava sem Deus. É que nesse tempo eu estou com Deus. E hoje eu consulto a Deus. Hoje eu pergunto para Deus. Se eu quiser fazer alguma coisa, hoje eu temo. Eu tenho temor de Deus. Se eu quiser fazer alguma coisa, tomar uma decisão, eu pergunto para Deus. Eu consulto a Deus. Amém? Eu ando com Deus. Pronto, acabou. Amém, gente? Consideração. Não adianta ficar falando muito, né, meus? Não adianta ficar falando muito, né, meus? Então, vou só a consideração. Vamos ver a sua. A sua consideração. Amém? Vai lá. Então, chegou na frente. Consideração. Então, quem quer fazer uma consideração? Mas não é possível, depois de tanto que eu falei, meu Deus do céu. Depois de tanto que eu falei. Consideração, Ramiro.
Amém, irmãos. Não é que a gente não entendeu, a gente entendeu muito bem. Entendeu? Que, na realidade, quando o Senhor começou, aquele lado lá, naquele tempo, era a nossa situação. A gente pensava ali. Por quê? Como o Senhor falou, o que acontece no mundo nos atinge. O que acontece nos atinge. Só que agora, agora, hoje, pensando, não, nós temos Cristo, nós temos uma promessa. É, foi profetizado que no fim ia acontecer isso. E é para isso que nós estamos aqui esperando. É por isso que a gente vem, ouve, por isso que a gente vem e fala com Deus. E a gente passa essa tribulação do mundo aí. Não tem como não passar. Está vindo, se o vírusinho, ele vai pegar todos.
Se, porque... Quer dizer, se a pessoa passa pela tribulação, que todo mundo tem que passar, se passa a tribulação com Deus,
é muito mais.
Não vai ser diferente de passar a tribulação sem Deus? Né? Se você carregar a sua cruz com Deus, ajudado por Deus, guiado por Deus, não é diferente?
Amém.
É, você acha, por exemplo, que lá, o pessoal lá, de espírito do carnaval, as escolas de samba, aquele povo ali, está pensando em vida eterna? Que hora que eles vão pensar em vida eterna? Que hora? A hora que estiver lá dentro do caixão, a família vai fazer tudo para mandar aquele o céu. A família, quando estiver lá dentro do caixão, você pode ter certeza. E assim não, não, o de fora não, só a família. É. Só a família vai ter uma preocupação. Normalmente vai, dificilmente não acontece isso. Quando entrou ali, tem uma estampinha, tem um negócio, tem uma missa de sétimo dia, tem uma coisa, né, tem uma vela acesa. Tem, não tem?
Amém.
Uma camiseta. Por quê? Porque a pessoa tem ali, né, vai no centro espírita tentar falar com a pessoa, vai no, não sei aonde. Normalmente, a família, mas depois, tinha que ter essa preocupação. Tem que ter essa aprovação agora. Agora. Não? Conforme. Tem morto que até hoje não, o corpo não foi achado ainda. Como é que faz? Como é que manda ele para o céu? A família está ainda esperando que ache o corpo. Não tem mais corpo, teu ninho. Como é que vai velar? Amém?
Amém. Amém, irmão. Enquanto o senhor estava lendo aqui em Apocalipse, eu li aqui só um versículo que eu vou ler. Diz assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os habitantes da terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, nós estamos aqui guardando. Eu quero a vida eterna, eu quero o reino de Deus.
Será?
Não, eu quero. Isso, eu estou guardando isso. Eu quero o reino de Deus. Então, está vindo. Tentação está vindo sobre o mundo, eu creio também. Então, por isso que ele falou, guarda o que tem, porque senão nós vamos perder também. Nós vamos perder a fé, nós vamos perder...
Perder a coroa, né? Perder a esperança.
Perder a esperança, acabou.
Né?
Então, a nossa esperança é a vida eterna, é esse mundo. Foi muito bem explicado e é isso que a gente tem que segurar agora. Da agora para frente, o mundo, como o senhor falou, sai de uma situação, entra em outra. Sai de uma situação, entra em outra.
É.
E cada vez mais... complicada, né?
Pois
é. Não é capaz de resolver.
Aqui a gente lutava contra o pecado?
Não.
Aqui nós tínhamos a armadura de Deus? A gente se preocupava em ser justo, honesto? A gente se preocupava em guardar a fé? Não. Então hoje nós aqui, nós vestimos... Nós vestimos espiritualmente, nós vestimos a armadura. Quer dizer, nós preocupamos com a justiça, preocupamos com a palavra de Deus, nós temos uma esperança, né? Nós preocupamos com a armadura de Deus, o que é verdade, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Aqui nós não tínhamos essa preocupação. Então realmente aqui nós não tínhamos conhecimento da aliança, né, do acordo que existia entre nós e Deus. Amém? Amém. Porque ficamos normalmente abatidos, tristes. Nós estamos colocando tudo nessa vida, nós estamos investindo nessa vida e não está dando certo. Aí você frustra, você põe a sua confiança nessa vida, você investe nessa vida e a coisa não sai do jeito que você quer, e aí você fica frustrado. Fica triste. Mas isso é bom ou ruim? Luiz está perguntando se isso é bom ou ruim. Hã? Você coloca a sua confiança, você coloca a sua esperança, você vai investir nesse mundo, nessa vida. E não dá certo? Isso é bom? Claro que não, Luiz. Né? Busca as coisas que são de cima. Investe nas coisas que estão do céu. Edifica para você um tesouro no céu.
Não, mas eu perdi nesse sentido. Eu perdi assim, porque às vezes se der certo, às vezes é até pior. Porque às vezes não dá certo, mas a gente querer outra coisa, não?
Não, que não vai dar certo mesmo. Se preocupar que não vai dar certo. Tudo que investir nesse mundo pode ser vai dar errado, entendeu? Sem base, sem fundamento, não cai hoje, mas vai cair, uma hora vai cair, né? Você não tem vida eterna. Como que você investe nesse mundo se você não tem vida eterna? Como que você investe nesse mundo se você não tem Deus? É um negócio exatamente. Então, meu filho, edifica para você um tesouro no céu. Coloca a sua confiança em Deus. Espera em Deus. Aqui é hoje, tá bom hoje, ótimo, tal, tal, etc. Tá bom. Amanhã, meu filho, eu nem sei. Amanhã. Edifica para você um tesouro no céu. Eu tenho certeza que sua carinha vai mudar. Vai mudar. Edifica para você um tesouro no céu. Espera em Deus. Espera em Deus. A minha esperança, a nossa esperança é Deus, é Jesus. Amém? Por isso é que você vê, está todo mundo agora mudou. Você olha assim, está todo mundo alegre. Não está alegre? Olha para você ver lá, está lá dentro. Ou não, está todo mundo triste. Por que que está triste? Porque você pensa, nossa, vai atrapalhar meus planos. Você pensa assim, meu Deus, nossa, vai atrapalhar meus planos. É, logo agora que eu estava amém gente, vamos aprender a viver. Amém. E aprender a viver cada dia mais. Hein? Pronto, alguma coisa, Toninho, alguma coisa? Milton. Lucas. Nunes. Jéssica. Magrão. Como é que é? Mateus 21, 28. Quando vê que essas coisas forem acontecer, Mateus, aliás, Lucas 21, 28. Versículo 25, né, Renato? Só para ler. Pode você ver, Magrão.
E haverá.
21, 25.
E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas.
Aí a gente ficava pensando que era um bramido. Do mar mesmo, que as ondas tal, isso é pra nós, está tranquilo, aí está tranquilo, aqui não tem mar, né? Quem vai sofrer com isso é a igreja lá de Fortaleza, né? Não tem mar para nós aqui, nós não vamos escutar esse bramido, não, mas não era estar se referindo aí ao mundo, ao povo, bramido do povo, confusão, angústia das nações, angústia, o povo angustiado. Só quem sofre de angústia sabe o que significa isso. Angústia das nações. Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, bramido do mar, das pessoas, o mar são as pessoas. Homens desmaiando de terror. Homens desmaiando de terror, de medo. na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Olha aí. Porquanto as virtudes, as coisas, virtudes, o que é virtude? Coisas boas. Coisas boas. Você não vai ver mais coisas boas. O bem, as virtudes do céu serão abaladas. Às vezes falar uma coisa dessa aqui, mas não pode falar isso para a igreja. Ela já está triste, você ainda fala isso, né? Ela já não está com as pernas boas. Você ainda fala isso? Não. Mas é exatamente para levantar o seu semblante. Para dizer para você, está perto a vinda de Cristo. Alegrai-vos, viu? E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, magrão, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Está pertinho de você sair deste tabernáculo, né? Está perto. Né? Não é, talvez não seja o que você quer, né? Engraçado, por que, que a gente não quer, né? Por que, que a gente não quer? Olhai para a figueira, para todas as árvores. Quando já tem rebentado, rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo as que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. As coisas já estão acontecendo? Estão acontecendo. Então, está perto, senhores. Né? A sua salvação é só o reino de Deus. Amém? A sua também é, né, filho? Né? A nossa salvação. Né, Carlinhos? É o reino de Deus, Carlinhos. Amém, Lucas? Tá? O que a gente trabalha, continua trabalhando, tem, continua ajudando um ou outro, trabalha para ajudar, trabalha para poder. É, mas a nossa esperança é o céu. Né, filho? A nossa esperança é o reino de Deus. Perto está o reino de Deus. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Como é que está lá? Deu tudo certo?
Tá bom.
Tá? Esquenta a cabeça.
Já está vindo.
Esquenta a cabeça, não. Viu?
Tá bom.
Amém, Jesus. Né? Senhor, faz com que a sua igreja, o seu povo, olhe para o céu. Faz com que o seu povo realmente creia, que veja os sinais, porque somente quem está de olhos abertos é que vão, com certeza, ver os sinais no céu, na lua, nas estrelas. O céu, as coisas acontecerem entre nós, na terra. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja ovelha no curral, Senhor, que nós não deixemos levar por essas coisas, estejamos sempre, sempre olhando para o céu, de onde vem o nosso socorro. Estejamos sempre olhando para Deus, de onde vem a nossa salvação. Tem misericórdia de nós, Jesus. Abra, Senhor Deus, realmente os olhos do nosso entendimento. para que a nossa esperança, para que a nossa vida não se resuma apenas nas coisas deste mundo, que haja em nós olhos que possam ver que há esperança para o povo de Deus, olhos que nos permita ver a proximidade do reino de Deus, do novo mundo, do novo céu, da nova terra. Que nós não esqueçamos, Jesus, que o Senhor inaugurou esse caminho, que o Senhor foi o primeiro a caminhar, o Senhor foi o primeiro a passar por esse caminho e ressuscitou dos mortos e venceu a morte. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá a nós, Deus, fé para querermos, para buscarmos. Dá a nós fé para invocarmos o Espírito do Senhor, para desejarmos, ó Deus, do Seu Espírito, o Espírito de fé, o Espírito de esperança, o Espírito de vida. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Que o nosso tempo na terra seja, Deus, para servir a Deus. Que a nossa vida aqui na terra seja realmente para servir ao Senhor. Enquanto o Senhor não vem. Enquanto o Senhor não vem. O Senhor há de nos achar, de nos encontrar vivendo para Deus. Há de nos encontrar, Deus, buscando o reino do Senhor com alegria, com satisfação, né? O Senhor há de encontrar uma igreja operante, uma igreja, Deus, consciente, uma igreja que trabalha para Deus, que para salvar as vidas, para salvar, para servir os pobres, ó Deus, para curar os enfermos, ó Deus, para orientar os confusos, para libertar os cativos, oprimidos. É um povo que serve a Deus. Enquanto o Senhor não vem, a sua igreja vai estar aqui, Senhor, te esperando, te aguardando. Vem, Senhor, vem, Deus. Nós te oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, amém, oh amém. Vamos ver o seu louvor agora, vamos ver a sua fé, vamos ver a sua oração, amém, aleluia, oh amém, Jesus, amém.
Convidar a andar sempre comigo, mas se ouvinte ser amigo, conhecer meu coração, vestir as minhas vestes, a comer da minha mão.
Aleluia, amém. Solta. Solta uma palavra de alegria. Solta uma palavra, Deus, amém, Jesus. Aleluia. Deus, renova, Senhor, a minha fé. Alegra, Senhor Deus. Vem a mim escutar o teu perdão, o teu reparo, o pão.
transformo diferentes no só coração. Mas por mim, eu te chamo pra ser rei.
Amém, aleluia.
Deus, teu refúgio, teu abrigo,
teu amigo, teu companheiro, aleluia.
Teu descanso, nome de Israel. Quero você, eu não quero que é teu. A andar sempre comigo, mais que ouvir ser amigo, conhecer meu coração, a vestir das minhas vestes, a comer da minha mão.
Amém, amém, amém. Oh, amém.
Se eu ouvir falar de mim, mas só isso não bastou. E de longe a mim clamou, te convido hoje, vem a mim, desfrutar do meu perdão, onde eu reparo o pão que transforma diferentes o só coração. Mas pro mim, eu te chamo pra ser meu. Sou teu Deus, teu refúgio, teu amigo, amigo fiel. O lugar do teu descanso, ó de Israel. Quero você, eu não quero que é Deus.
Sou teu Deus,
sou teu Deus, teu refúgio, teu amigo, amigo fiel. O lugar do teu descanso, pode de Israel. Quero você, eu não quero que é teu.
Confirma, Senhor, a tua palavra. Confirma, Senhor, o teu evangelho. Confirma, Senhor Deus, com a tua presença, com a tua presença,
Jesus, só coração. Quero você, eu não quero que é teu.
Sou teu Deus,
sou teu Deus, teu refúgio, teu amigo, amigo fiel. O lugar do teu descanso, face de Israel. Quero você, eu não quero que é teu.
Amém.
Sou teu Deus, teu refúgio, teu abrigo, amigo fiel. O lugar do teu descanso, posse de Israel. Quero você, eu não quero que é teu.
Amém. Cada um de nós tem realmente, a nossa alma tem um preço altíssimo que só Deus pôde pagar. Esse preço. Na verdade, ele busca a salvação da nossa alma. Para isso ele tem para nós um reino eterno. Para isso ele tem para nós um novo corpo, uma vida eterna. Amém, gente? Então, olha, seu amigo, companheiro. Amém? Abraça esse Deus. Apegue-se a Ele realmente de coração. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.